um momento mais uma vez especial, que eu quero aproveitar para agradecer a Deus por mais essa oportunidade e dizer que, atendendo ao pedido dos amigos, atendendo aos pedidos do nosso grupo político, atendendo ao pedido da população riotintense, de quem eu me honro muito de ter sido prefeita por duas vezes, nós estamos, nesse momento, oficializando a nossa pré-candidatura à prefeita, mais uma vez, do município de Rio Tinto. Logicamente que, esse momento só vai ser oficializado quando das convenções partidárias, que deverão ser realizadas até 5 de agosto, que é momento, então, daqui até lá, que eu espero em Deus e dos amigos que têm pedido muitas vezes a mim para que eu volte a governar Rio Tinto, que possam somar esforços comigo para que a gente possa efetivamente fazer, mais uma vez, um trabalho bonito, um trabalho digno e um trabalho honesto à frente dos destinos do nosso município. Eu fico muito, assim, emocionada, porque, na verdade, deixei esse espaço de tempo para que, democraticamente, alguns outros amigos e correligionários também que quisessem lançar seu nome, pudessem lançar seu nome a pré-candidato, mas o grupo político me escolheu, a população, mais uma vez, me pedindo, e eu, atendendo esse pedido, vou, mais uma vez, colocar meu nome à disposição do nosso grupo, Bala, e pedir a Deus e ao povo de Rio Tinto que, se for da vontade de Deus e do povo, a gente possa chegar, mais uma vez, a poder governar os destinos da nossa terra.
Ex-prefeita Magna Gerbasi, algumas indagações surgem na cabeça, não é, da população riotintense. Uma delas é: o que a ex-prefeita Magna Gerbasi teria de novo em um terceiro mandato?
Na verdade, cada mandato é um cenário político e um cenário econômico diferente do Ebala. Eu acredito, inclusive, que esse pedido que o povo tem feito para que eu volte a governar Rio Tinto, para que eu venha e volte para Rio Tinto, ele venha, assim, principalmente pelo trabalho que eu realizei, mas também pelo momento em que o nosso país atravessa, né? Nós estamos atravessando um cenário político e econômico nacional muito difícil, onde a gente está praticamente às vésperas de um possível impeachment de um presidente da República. E isso é um fato que tem causado um problema econômico muito grave no país. Então, essas sequelas desses problemas políticos e econômicos que têm acontecido no nosso país, eles vêm bater no município. Eles vêm trazendo dificuldades para os estados e para os municípios. Então, o povo, que é muito esclarecido, que hoje, assim, está muito atento nas mídias, nas redes sociais e também nas emissoras de rádio e de televisão, acompanha isso, assim, no passo a passo, e vem compreendendo e sentindo na pele e no bolso o que é realmente as sequelas dessas decisões nacionais que estão sendo tomadas, né? Então, o povo vê nisso, Bala, um meio de você procurar um governante que tenha a capacitação, que tenha alguma experiência em gestão pública, que possa agregar valor. O que eu tenho de novo para agregar é que a gente tem hoje uma juventude em nosso município, para a qual eu tive com muita alegria a satisfação de trazer uma Universidade Federal para aqui, para o nosso município. Nisso aí eu já demonstrei a minha visão de futuro enquanto gestora, porque eu naquele momento eu vislumbrei o quê? Eu vislumbrei quantos filhos de Rio Tinto e quantas pessoas de fora viriam para aqui, ia fazer girar esta economia, ia fazer abrir a mente dessa juventude para que a gente pudesse efetivamente poder deixar que as cabeças pensantes, elas pudessem efetivamente fluir e dar sua opinião. E é governando com a juventude, governando para o povo, governando com o povo, ouvindo a população, como todo mundo de Rio Tinto que me conhece sabe, porque eu nasci e me criei em Rio Tinto, e sabe que eu sempre governei ouvindo a população, sempre procurando acertar, e eu tenho certeza que Deus não me faltará, e o Divino Espírito Santo há de me iluminar e me dar sabedoria e discernimento para governar com equidade, para poder assim ter efetivamente, se for me dada essa oportunidade novamente, com certeza eu darei o melhor de mim, farei o melhor, aquilo que é possível, e fazer as renovações necessárias, abrir um espaço para a juventude dentro do governo, abrir um espaço para as camadas sociais e ouvir a população. Eu acho que o governante que ouve a população, ele tem uma tendência maior a acertar, e a sensibilidade dele é maior.
Quando a senhora fala essa renovação, a gente sabe e tem escutado as oposições falarem muito do secretariado que permaneceu, boa parte deles que vieram do seu governo, permaneceram no governo do Dudu de Brizola. A senhora fala nesse aspecto, enfim.
Olha, Bala, eu acho o seguinte, eu sempre falo pelo meu governo. Eu acho que cada governante que deve falar pelo seu próprio governo. No entanto, é natural que, como eu passei 8 anos formando uma equipe de governo, formando porque eu aproveitei filhos de Rio Tinto, muitos que nunca tinham sido secretários, e nós aprendemos juntos, nós assim, trabalhamos arduamente para aprender gestão pública. E foi natural que Dudu aproveitasse esse pessoal, porque formar uma equipe não é fácil. Muitas vezes, quando você termina de preparar um secretário, já é do final do governo. Porque nós temos um governo, é como um time de futebol quando entra em campo. Ele tem um espaço de tempo delimitado para mostrar o trabalho dele. Então, assim, não dá para você ficar capacitando todo mundo. Você tem que ter algumas pessoas que têm algum preparo. Agora, são secretários valorosos, que têm prestado uma grande contribuição ao município, mas, assim, como todo governo novo, geralmente aparecem e surgem as pessoas que têm novas ideias, que aparecem com um novo gás, que querem dar também a sua contribuição. E eu acho que a gente também deve preparar o município para o futuro. E o futuro também é a juventude. Naturalmente que, se você tiver e puder construir com maestria uma equipe de governo que seja, que mixe a experiência da maturidade com a ousadia da juventude, e isso com certeza vai dar, juntando com uma boa parte de técnicos, vai dar um equilíbrio muito bom à gestão. E eu tenho certeza, sim, que nós temos valorosos jovens, temos grandes companheiros, grandes riotintenses, que podem prestar um serviço inestimável à nossa população.
Os seus opositores, às vezes, se incomodavam porque a senhora dizia mora em João Pessoa, não conhece a realidade do município de Rio Tinto, os problemas. A senhora hoje reside em João Pessoa, tem vindo pouco ao município. Como explicar isso?
Na verdade, eu acho que, assim, não é tanto uma questão de explicar, não é? Porque eu tenho 3 filhos. Eu nasci, me criei e até me casei com um riotintense. E sempre morei em Rio Tinto, porque quando me casei, em seguida, Marcos foi prefeito e eu trabalhava aqui em Mamanguape, como todo mundo sabe, na Caixa Econômica de Mamanguape. Ao sair de Mamanguape para a prefeitura, eu me afastei por 8 anos da Caixa. E a empresa tem um normativo muito claro, é uma empresa federal, ela tem um normativo próprio dela, e quando o funcionário retorna, ele é alocado aonde a empresa verifica que é o local que ela precisa daquele empregado. Então, não é o empregado que diz onde ele quer trabalhar, é a empresa que lota o empregado onde é a necessidade dela. E eu, ao retornar, fui lotada na superintendência em João Pessoa. Juntando a isso, tem a questão de que meus filhos, dois dos meus filhos faziam universidade durante o dia todo, e o meu filho mais novo também estuda em João Pessoa. E durante esses 8 anos, meus filhos ficaram em João Pessoa, praticamente sendo criados pelos meus colaboradores, né? Então, o que acontece? Marcos já trabalha em João Pessoa, sempre trabalhou. Então, ficava mais fácil eu me unir a eles do que eles virem para cá todos os dias. Então, não é uma questão de eu ter ido morar em João Pessoa porque eu achei bom ir morar em João Pessoa. Eu fui morar em João Pessoa porque eu tenho um trabalho. Prefeito não é profissão, a minha profissão é o concurso para o qual eu prestei para ser empregada da Caixa Econômica, e eu sirvo a empresa para a qual eu trabalho, de onde eu recebo meu salário e da qual sustento meus filhos. Então, como todo trabalhador desse país, quem trabalha efetivamente, né, eu tenho ponto eletrônico, tenho que marcar ponto eletrônico quando entro, tenho que marcar ponto eletrônico quando saio para o almoço, tenho que marcar ponto eletrônico quando volto do almoço e quando saio no final da tarde. Quem é funcionário de empresa pública como nós somos, sabe perfeitamente que eu estou falando a verdade. E apesar de eu ter um cargo comissionado, que sou concursada tanto para ser funcionária como em processo seletivo interno para gerenciar, eu preciso me estar dentro daquilo que a empresa pauta. Então, assim, é explicado da seguinte forma, Bala. Todo trabalhador desse país que ganha seu salário com o suor do seu rosto e que dá seu expediente, ele não manda na empresa. A empresa determina aonde ele trabalha, o horário em que ele trabalha e o que ele deve fazer. E eu não sou diferente dos demais. Eu sou uma trabalhadora desse país que entrei numa empresa por concurso público e tenho que seguir as normas da minha empresa. Naturalmente que eu voltando a governar Rio Tinto, se o criador assim permitir, se eu for eleita, se eu for candidata aprovada das convenções e também se for aprovada nas urnas, eu vou voltar para cá, porque aí eu vou passar a trabalhar aqui novamente e é natural que eu fique aqui o tempo inteiro, porque aí eu não vou ter, o meu patrão vai ser o povo de Rio Tinto. É diferente de hoje. Eu não tenho, eu não sou uma pessoa que tenha um comércio ou que tenha uma outra atividade. Eu sou uma funcionária pública e que dou expediente que tem um ponto eletrônico. Então, mais uma vez, eu quero dizer o seguinte: é diferente de alguém que tem essa flexibilidade, porque às vezes a pessoa tem um emprego. É diferente, né? Ter um emprego, muitas vezes você não tem horário para bater ponto, você não dá expediente, né? E tudo mais. É diferente. Quem trabalha nas empresas federais sabe exatamente daquilo que eu estou falando.
Mas os ex-prefeitos diziam isso, alegavam o trabalho, justamente o trabalho.
Mas às vezes os outros ex-prefeitos, eles não, nem nasceram em Rio Tinto, não se criaram em Rio Tinto, nunca moraram em Rio Tinto e vieram para Rio Tinto justamente para se aventurarem na política. É diferente de quem nasceu, se criou, conhece as tradições, gosta de Rio Tinto, que tem todos os seus familiares que moram em Rio Tinto e que nasceu, se criou e ama a terra em que nasceu e zela por ela. Isso, vamos fazer uma comparação, é como se eu saísse daqui para ir morar numa outra cidade, para ir trabalhar numa outra cidade e fosse ser candidata naquela cidade. A pessoa que nasceu e se criou lá sabe quais são as tradições daquela cidade. E vou dar um exemplo bem edificante disso aí. Todas as vezes que nós tivemos um prefeito que não conhece as tradições de Rio Tinto, todas as nossas tradições de Rio Tinto, elas foram deixadas de lado. E o povo reclamou muito e sentiu muita falta disso. Então, assim, eu conheço a história de Rio Tinto, porque eu vivi ela, eu nasci, me criei, vivenciei. E para mim, como qualquer outro filho de Rio Tinto, não é diferente. A gente sabe o que é um 7 de setembro, a gente sabe o que esperar de um São João, a gente sabe o que esperar de uma festa padroeira, a gente sabe o que é a qualidade das atividades, daquilo que a gente tem, a gente sabe valorizar um tiro de guerra, as instituições e aquilo com a qual a gente cresceu, foi criado e aprendeu a respeitar.
Voltando agora ao cenário de 2014, eleições 2014, como se explicar a ex-prefeita Magna Gerbasi votando no senador Cássio Cunha Lima, onde chegou a ter um embate na justiça, deixando de votar no senador Zé Maranhão, em que muito tempo seguiu? Como explicar todo esse cenário para a população de Rio Tinto?
Na verdade é o seguinte, Magna Gerbasi não é ela só. Nós temos um grupo político. E o grupo político, naquela ocasião, tomou essa decisão, da qual eu fui comunicada. Na verdade, eu preciso dizer que eu não fui consultada previamente. No entanto, tudo isso tem a ver com a forma como foi conduzida as eleições daquele ano. Por exemplo, o PMDB passou um determinado tempo fazendo com que todos os seus convencionais trabalhassem e acreditassem na candidatura do ex-prefeito de Campina Grande, Veneziano Vital do Rego. E todos trabalharam e foram ativando sua militância nesse sentido. Eu acho que você lembra que tivemos uma reunião aqui em Mamanguape, onde ele veio a Mamanguape na ocasião, já fazendo seu périplo pelo Estado, já publicizando seu nome como futuro pré-candidato naquela época, né? Então, assim, muito em cima da hora, o partido a nível estadual resolveu fazer uma tomada de decisão diferente. Lançou uma outra candidatura, quem ia ser senador, quem ia ser deputado federal passou a ser senador, quem era senador passou a ser candidato a governador, e aí todo mundo já estava com seus compromissos políticos formados, tanto para senador como para deputado federal, e naquele momento se criou assim, um momento instável dentro do PMDB, porque praticamente nós somos avisados em cima da hora que o candidato a governador não seria mais veneziano, seria o irmão dele, o então senador Vitalzinho. E que aí o hoje senador Maranhão não seria mais candidato a deputado federal, seria candidato a senador. Então, assim, nessa troca de papéis, o grupo político na ocasião, a prefeita, entendeu e nas conversações dela no momento com quem ela conversou, ela entendeu que deveria fazer esse apoio e fomos comunicados desse apoio. Eu, para não deixar de acompanhar o grupo, naturalmente, tinha meus vereadores que sempre estiveram comigo, a população, não me opus. Aquilo ali, até porque assim, o grupo já tinha definido, era uma questão que estava definida, mas quem realmente motivou isso aí foi a forma como a eleição, como o PMDB se conduziu enquanto diretório no município. Eu, por exemplo, eu era delegada estadual do partido, fazia parte da executiva estadual, e assim, quando eu vim saber foi em cima da hora quem era que ia ser o candidato a governador. Então, basicamente, assim, a culpa das eleições daquele ano foi da forma da condução, da forma como aconteceu a condução da campanha a nível estadual.
O grupo errou?
Eu não posso dizer que o grupo errou. Eu quero dizer o seguinte, que cada eleição, Bala, é um cenário. E a população, ela tem a primazia de escolher o candidato que lhe aprovê, que achar melhor. Então, assim, naquele ano, os eleitores acharam que o melhor candidato era o governador Ricardo Coutinho. E isso é um direito que assiste a população, até porque nós vivemos um país democrático e temos que respeitar a vontade das urnas. O governador Ricardo Coutinho, ele tem o mérito dele, do trabalho que ele realizou, e aí a população entendeu que deveria votar nele. E se a população votou nele e ele foi eleito governador, ele é governador de todos os paraibanos.
A senhora tem tido algum contato com o senador Zé Maranhão? Ele disse que aqui no município de Rio Tinto, nessas eleições de 2016, vai ser leal quem foi leal a ele. E essa especulação em bastidores de que a senhora já teria conversado há um tempo atrás com o grupo do governador Ricardo Coutinho, existe essa conversa ou não?
Na verdade, Bala, é o seguinte, eu costumo dizer que não sou uma política profissional, eu sou uma gestora. Então, assim, eu sempre fui leal, eu sempre fui fiel, eu acho que a imprensa paraibana, eu acho que o povo de Rio Tinto e o povo paraibano sabe o quão leal, tanto eu como Marcos Gerbasi fomos ao longo dos anos ao PMDB e ao grupo do senador José Maranhão. Eu acho que ninguém mais do que a gente foi leal. Até porque, se fosse falar em lealdade, a gente vai ver que a história, ela vai retratar a falta de lealdade daqueles que hoje se dizem leais e que no passado foram tão desleais, não é? Então, assim, eu não vou aqui fazer julgamento de valor da intenção de cada um. O que eu digo é que eu sempre fui leal, sempre fui. Nos momentos mais difíceis, quem foi leal fomos eu e Marcos Gerbasi. Conversação a gente tem com qualquer pessoa, com qualquer gestor, com qualquer ente político, porque o diálogo faz parte do processo democrático e a gente não pode viver na política sem trabalhar, sem poder discutir, sem poder conversar. Agora, daí a dizer que houve acertos políticos, que houve algum tipo de acordo, a gente não pode dizer isso. E quero dizer também o seguinte, que eu não sou candidato nem de A, e nem de B, e nem de C. Eu costumo sempre dizer que eu não sou candidata nem de mim mesma, porque eu nunca me lancei candidato. Todas as vezes que eu fui candidato foi a pedido da população. Eu sou candidata se o povo de Rio Tinto quiser que eu seja candidata. Eu estou lançando a minha pré-candidatura hoje porque as pessoas têm me pedido muito que eu seja candidato, o meu grupo político tem me pedido. Eu sou leal também aos meus colegas vereadores que sempre tiveram comigo, sempre marcharam junto. Foi essa Câmara, boa parte dela, que ajudou quando eu era prefeita a fazer as melhores conquistas para o nosso município, viu? A exemplo de uma desapropriação que a gente fez, que muita gente achava que era impossível acontecer, a gente desapropriar 5 hectares de um parque fabril como o da Companhia Tecido de Rio Tinto, que todo mundo sabe que é uma coisa muito difícil, e a gente conseguiu fazer isso nesse governo. Então, assim, na verdade, dialogar, conversar faz parte do processo político, faz parte do processo democrático. Agora, dizer que houve acordos, que houve negociatas, não, porque no dia que eu tiver um acordo, no dia que eu fizer uma negociação, meu grupo político vai saber e toda Rio Tinto vai saber. Quando eu estou sendo comandada por alguém, eu posso até aceitar que alguém faça a negociação. Agora, se eu estou à frente da negociação, primeiro eu tenho que saber o que pensa a população e o que pensa meu grupo político. Eu sempre trabalhei assim e todo mundo que me conhece em Rio Tinto, que militou comigo na política, que milita comigo no dia a dia, que trabalhou comigo em gestão, sabe que eu sou uma pessoa de trabalhar de forma democrática.
Para fechar, a senhora é pré-candidata. O vice continua sendo o vice-prefeito Marcão? Especulou-se também o vereador Nel Barão, ou a senhora vai buscar alguém das oposições?
Olha, na verdade, Marcão, ele é o vice-prefeito atual. Quem pode falar pela pré-candidatura dele é ele. Mas, assim, é um grande colaborador, sempre foi um grande vereador, sempre foi uma pessoa, assim, que foi amigo de todas as horas. A partir do momento que veio formatar comigo nas campanhas políticas, sempre foi leal, sempre foi correto conosco. E eu teria imenso prazer se ele quisesse ser o vice-prefeito e a população assim o aceitar, que ele quisesse e pudesse ser meu vice-prefeito. Até porque eu acho que é natural. Agora, quem pode dizer isso? Primeiro, ele, quem pode dizer em relação à pré-candidatura dele, até porque ele é presidente de um partido, e segundo, que tanto eu como ele ou qualquer um outro só pode dizer que é pré-candidato no momento em que a gente tiver a aceitação popular, a aceitação das nossas agremiações partidárias e formos aprovados em convenção. Mas seria um prazer imenso poder compor uma chapa com ele, até porque eu tenho uma admiração profunda pela história de vida dele, pela determinação que ele é, pelo empresário que ele é, pela pessoa trabalhadora que ele é, um pai de família muito esforçado, que assim tem sido muito correto do ponto de vista político. E eu tenho certeza, assim, que se ele puder compor essa chapa comigo, a gente junto, se Deus permitir, e a população também, faremos um grande trabalho.
A senhora agora entrou na campanha para valer. Pode esperar adesões por aí?
Na verdade, é assim, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para dizer, para falar para o povo de Rio Tinto, para dizer a você, Rio Tintense, que está me ouvindo nesse momento, que, na verdade, o destino de Rio Tinto está nas suas mãos. E eu gostaria muito de poder contar com o apoio de cada um dos riotintenses, de somar comigo um esforço para que a gente possa fazer um bom trabalho pelo nosso município. A minha proposta é que a gente se una, que a gente se junte para defender os interesses do nosso município e que a gente não fragilize o nosso município para especulações, para pessoas que muitas vezes assim podem até ter boa intenção, mas não tem o preparo suficiente, né? Então, assim, não é só você querer. Querer é uma coisa, e você ter a capacitação, ter a capacidade de fazer, reunir as competências necessárias para que o governo possa fluir, para que a cidade possa realmente progredir, é diferente. Então, eu quero aqui deixar meu abraço a vocês da imprensa, agradecer à imprensa toda, como um todo do Vale do Mamanguape, e agradecer a cada um de vocês que me dão o prazer da sua audiência, e dizer que quero contar com o seu apoio, quero contar com a sua determinação, com a sua motivação. O povo de Rio Tinto, assim como eu, que sou rio tintense, é um povo determinado, é um povo que sabe o que quer, é um povo que conhece o que é qualidade e sabe exatamente distinguir o certo do errado. E nessa separação de saber de separar o joio do trigo, eu quero dizer que conto muito com o apoio de cada um de vocês e neste momento coloco meu nome para que você possa fazer a sua escolha e possa dizer se realmente você quer Magna Gervásio como pré-candidato nas eleições desse ano para Rio Tinto.